Considerando a existência do qual necessário, dou por aberta a presente sessão. Iniciando os trabalhos da pauta do dia, coloco a ata 004/2025 em discussão. Não havendo manifestação, coloco a ata em votação. Os contrários que se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 027/2025.
Projeto de lei número 027/2025 altera a lei municipal número 1275/2013, que dispõe sobre o quadro de cargos e funções públicas no município de Vanini, Rio Grande do Sul e da outras providências. Artigo 1º. Fica alterada a carga horária padrão de vencimentos e atribuições da categoria funcional do cargo de médico clínico geral, previsto na lei municipal número 1275, de 4 de setembro de 2013, passando a vigorar com a seguinte redação: denominação do cargo médico clínico geral, carga horária 40 horas semanal, número de vagas 1, padrão de vencimento 40. Denominação do cargo médico clínico geral, recrutamento concurso público, padrão de vencimento 40. Exemplos de atribuições: prestar assistência integral aos indivíduos sob sua responsabilidade, examinar o paciente utilizando os instrumentos adequados, avaliar as condições de saúde e estabelecer diagnóstico nos âmbitos somáticos, psicológicos e sociais, requisitar exames subsidiários, analisando e interpretando seus resultados, atender os problemas de saúde ambulatorial, fazer encaminhamento de pacientes a outros especialistas, quando julgar necessário, prestar pronto atendimento a pacientes em ambulatoriais, mesmo nos casos de urgência e emergência, decidindo as condutas, inclusive pela internação quando necessário, orientando os pacientes, prescrevendo os medicamentos, dicas e demais terapêuticos apropriadas a cada paciente internado, sempre que necessário ou solicitado, dar preventas e a prevenção de doenças, mas sem se descuidar das atividades curativas e reabilitadoras, integrar a equipe multifuncional de saúde, realizar registros adequados sobre os seus pacientes, sobre vigilância epidemiológica, estatística de produtividade, de motivos de consultas e outros, nos formulários e documentos adequados, participar em todas as atividades para que for designado pela chefia imediata, contribuir no planejamento, administração e gerência dos serviços de saúde, sempre que designado para tal, comunicar ao seu superior imediato qualquer irregularidade, cumprir e fazer cumprir as normas do setor de saúde, participar de projetos de treinamento e programas educativos, tanto para profissionais de saúde como para pacientes e outras pessoas da comunidade, manter-se atualizado através da educação profissional contínua, propor normas e rotinas relativas à sua área de competência, classificar e codificar doenças, causas de morte e demais situações de saúde de acordo com o sistema adotado, fazer parte de comissões provisórias e permanentes instaladas no setor onde trabalha, quando designado para tal, valorizar a relação médico-paciente e médico-família, como parte de um processo terapêutico e de confiança, realizar pequenos procedimentos cirúrgicos a nível ambulatorial, comprometimento extremo ao Sistema Único de Saúde, observando sempre a lista básica de medicamentos e exames e seguir protocolos técnicos internos, atendimento aos grupos da área da saúde, prestar assistência médica em todos impostos de saúde, escolas, unidade básica de saúde e creches municipais, bem como elaborar, executar e avaliar planos, programas e subprogramas de saúde pública, principalmente relacionados ao atendimento ao programa Saúde da Família, sendo responsável pelo mesmo, elaborar programas educativos e atendimentos médicos preventivos voltados para a comunidade de baixa renda e para os estudantes da rede municipal de ensino, assessorar a elaboração de campanhas educativas no campo da saúde pública e medicina preventiva, requisitar e ou fazer exames médicos quando necessário à admissão do pessoal pelo município, fornecer e revisar atestados médicos para servidores públicos, supervisionar estagiários da área da medicina junto à unidade básica de saúde e executar outras tarefas afim, condições de trabalho, geral, carga horária acima de 40 horas, especial, sujeito a viagens e frequência de cursos de especialização, atendimento ao público, além do uso de uniforme fornecido pelo município. Outros, sujeito à prestação de serviço fora do horário normal de expediente, inclusive à noite, aos sábados, domingos e feriados, além de plantões. Requisitos para o provimento: instrução, ensino superior completo, habilitação profissional, habilitação legal para exercício da medicina com inscrição no seu respectivo órgão de classe, idade mínima de 18 anos completa, artigo 2º, demais dispositivos da Lei Municipal nº 1275/2003 permanecem alterados e em pleno vigor. Artigo 3º, revogadas as disposições encontradas para o intervalo do corpo da nossa publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Turminha, aos 21 dias do mês de março de 2025, revogou. Justificativo. Este projeto tem por objetivo alterar a carga horária para o vencimento e atribuições do cargo médico clínico geral previsto na Lei Municipal 1275/2013. Atualmente, no plano de cargos dos servidores municipais, existem criados os cargos de médico clínico geral 20 horas semanais e médico do ESF, com carga horária de 40 horas semanais. Através da presente proposição, estamos alterando a carga horária do cargo médico clínico geral para 40 horas semanais. Da mesma forma, alterando o padrão de vencimento de 39 para 40, para fins de igualar os vencimentos de ambos os cargos. Por fim, estamos propondo ajustes de atribuições do médico clínico geral para que o mesmo possa desempenhar as atribuições da Estratégia de Saúde da Família, ESF. Visto que o município pretende abrir vaga no concurso público para o cargo de médico clínico geral e que o mesmo profissional para fazer atendimento junto à unidade básica de saúde e atendimento do ESF. E atualmente o plano de cargos estabelece carga horária de 20 horas semanais para o referido cargo. E de igual forma não consta o rol de atribuições o atendimento junto ao ESF. Por fim, solicitamos apreciação e, ao final, sua aprovação em regime de urgência, visto que nos próximos dias o município estará publicando edital de concurso público, sendo necessárias alterações às propostas. Sem mais, pede-se apresente matéria para apreciação e votação dos novos edis que entrar no Poder Legislativo, em termos de acompanho e prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão. Não havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 028/2025.
Projeto de lei número 028/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público. Vereador José Gomes, prefeito municipal do Rio Estado do Grande do Sul, no uso das suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter de excepcionalidade servidor conforme tabela abaixo pelo prazo máximo de 12 meses. Cargo professor, número de cargo sumo, carga horária 40 horas semanais. Justificativo. Presente projeto busca autorização dessa Casa Legislativa para contratar de forma emergencial servidor objetivando suprir necessidade excepcional e urgente com respaldo no artigo 37, inciso 1º da Constituição Federal. A contratação proposta tem por objetivo suprir a falta de servidores efetivos permitindo que a administração pública não interrompa serviços essenciais prestados, em especial na área da educação. A contratação referida não implica na ampliação do atual número de servidores, fazendo-se necessária para suprir a falta de servidores efetivos, bem como para atender as demandas da administração municipal. Sem mais, o mérito se apresenta a matéria para a apreciação e votação dos valores de diz que entrega o poder executivo. Elenio José Bocconi, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão. Não havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço ao diretor da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 029-2025.
Projeto de lei número 029-2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo determinado para atender necessidades temporárias e excepcionais de interesse público. Elenio José Bocconi, prefeito municipal do Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais. Faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sancionou e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar de caráter de excepcionalidade servidor conforme tabela abaixo pelo prazo máximo de 12 meses. Cargo motorista, número de cargos 1, cargo horário 40 horas semanais. Justificativa. O presente projeto busca autorização dessa Casa Legislativa para contratar de forma emergencial servidor objetivo de suprir necessidade excepcional e urgente com respaldo no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A contratação proposta tem por objetivo suprir a falta de servidores efetivos, bem como o afastamento em decorrência de deficiência de saúde, permitindo que a administração pública não interrompa os serviços essenciais prestados, em especial na área da educação. Por fim, ressaltar que o município nos próximos dias estará publicando edital de concurso público, porém não tem como abordar a conclusão do certame. A contratação referida não implica na criação do atual número de servidores, tratando de um cargo que já vinha sendo ocupado. Sem mais, se mais apresente matéria para a apreciação e votação dos nomes de diz que integram o Poder Legislativo. Elenio José Bocconi, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão. Não havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 030-2025.
Projeto de lei número 030-2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo determinado para atender necessidade temporária e excepcional de interesse público. Elenio José Bocconi, prefeito municipal do Rio Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais. Faça saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e sancionou e tomou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar em caráter de excepcionalidade servidor conforme tabela abaixo pelo prazo máximo de 12 meses. Cargo, auxiliar de desenvolvimento infantil, número de cargos 1, cargo horário 30 horas semanais. Justificativa. O presente projeto busca autorização dessa Casa Legislativa para contratar de forma emergencial servidor, objetivando sobre necessidade excepcional e urgente com respaldo no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. A contratação proposta tem por objetivo suprir a falta de servidores, permitindo que a administração pública não interrompa serviços essenciais prestados, em especial na área da educação. Como já referido em projetos de leis anteriores, o município nos próximos dias estará publicando o edital de concurso público, porém não tem como aguardar a conclusão do certame para nomeação do servidor, visto a necessidade urgente sob pena de implicar na interrupção de serviços essenciais prestados, em especial na área da educação. Sem mais, o mérito se apresenta em matéria para a apreciação e votação dos nomes de diz que integram o Poder Legislativo. Elenio José Bocconi, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão. Não havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 031-2025.
Projeto de lei número 031-2025. Projeto de lei número 031/2025. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar servidor por prazo determinado para atender a necessidade temporária e excepcional de interesse público. Irineu José Bobone, prefeito municipal do Guarani, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal do Vereador desaprovou e sanciona e promulga a seguinte lei, artigo 1º. E que o Poder Executivo Municipal do Guarani autorizado a contratar em caráter de excepcionalidade servidor conforme tabela abaixo pelo prazo máximo de 12 meses. Cargo auxiliar de administração, número de cargos com cargo horário 40 horas. Artigo 2º. O servidor será contratado pelo regime jurídico estatutário, sujeitando-se à norma da Lei nº 723/2015. Justificativo. O presente projeto busca autorização dessa Casa Legislativa para contratar de forma emergencial servidor na função da auxiliar de secretário, objetivando suprir necessidade excepcional e urgente, respaldada no princípio legal constante desse projeto de lei e no artigo 37, inciso 1 da Constituição Federal. A contratação referida é fundamental importância para atender a demanda da administração municipal, suprindo a falta de servidores efetivos, permitindo a continuidade e qualidade dos serviços públicos prestados. Sem mais, se vai se apresentar matéria para a apreciação e votação desta Casa Legislativa. Ele foi José Bobone, prefeito municipal.
Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do projeto de lei número 032/2025.
Projeto de lei número 032/2025 autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Recuperação Fiscal PIS no município de Guarani e outras providências. Delegado José Bobone, prefeito municipal de Guarani, Estado do Rio Grande do Sul, com uso de suas atribuições legais. Para saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou, sanciona e promulga a seguinte lei, artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a instruir o Programa de Recuperação Fiscal PIS destinado a recuperar créditos tributários. tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, ajuizados ou não, decorrentes de artefatos, geradores ocorridos até 31/01/2025. Artigo 2º. Os débitos apurados poderão ser pagos da seguinte forma, com abatimento nos juros e multa. Forma de pagamento à vista, juros 100%, multa 100%. Em 12 parcelas, percentual de desconto 80%, juros 80% da multa. Acima de 12 parcelas, até o limite de 36 parcelas, o percentual de desconto 60%, juros e 60% multas. Parágrafo único. Ocorrendo o pagamento de forma parcelada, o valor de cada parcela não poderá ser inferior a R$ 100. Artigo 3º. O contribuinte que já tiver efetuado parcelamento por meio de refis instituído por leis anteriores, mesmo não tendo cumprido aquele parcelamento, poderá ser optante do programa de recuperação fiscal refis, que é objeto desta lei, inclusive para parcelar ao saldo remanescente do refis anterior. Artigo 4º. A adesão ao presente programa acarreta a automática renúncia a qualquer defesa em processo judicial que discuta os débitos objetos da presente lei, devendo ainda o contribuinte arcar com as custas, emolumentos e demais despesas processuais, se houver. Parágrafo 1º. De igual forma, a adesão ao programa acarreta a desistência de eventual processo administrativo de impugnação dos débitos objetos da presente lei, ensejando seu imediato arquivamento. Artigo 5º. O parcelamento concedido com o benefício desta lei somente será deferido se abranger todos os débitos lançados em nome do contribuinte em que se encontram vencidos. Artigo 6º. O desconto previsto nesta lei tem validade de 270 dias a partir da publicação da presente. Artigo 7º. O atraso no pagamento de duas ou mais parcelas autorizará o município, independente de fé da notificação do devedor, a recobrar os benefícios desta lei, explorando o parcelamento, retornando a dívida à situação original, abatidos os valores eventualmente pagos. Artigo 8º. Revogada as disposições em contrário, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativo. Presente o projeto que for objetivo e instituir o programa de recuperação fiscal refis para pagamento dos créditos tributários ou não tributários inscritos em dívida ativa de pessoas físicas ou jurídicas, de forma parcelada com desconto nos acréscimos de juros e multas. Justifica-se a apresentação do presente projeto de lei em razão do considerável número de contribuintes que não se encontram em dia com a fazenda pública e que acabam por inadimplir em decorrência do aumento dos seus débitos, notadamente pela incidência de multas e juros, reflexo da situação agravada pelas intempéries climáticas dos últimos anos. Além do mais, a possibilidade de recebimento de questões relativas a valores decorrentes de quaisquer débitos perante a administração permite acesso à arrecadação e recuperação dos danos ocasionados à administração, de forma mais célere e eficaz, mediante o respectivo ato de remissão dos conceituários legais, recebendo ao menos o principal com correções. Já há anos encontram-se dívidas inscritas sem que haja efetivo pagamento. Desse modo, visa como presente oportunizar os inadimplentes a recuperação dos seus débitos perante o físico municipal, visando sobretudo a regularização e o cumprimento da arrecadação municipal. Com isso, a população tem uma boa oportunidade de liquidar seus débitos perante a fazenda pública, com a certeza de pagar os valores referentes ao montante originário oferecidos de atualizações, correções, contribuindo para o desenvolvimento da cidade, pois revertidos em obras, serviços e questões urbanísticas, pavimentação e reformas e outros projetos hoje em curso no âmbito municipal, para o crescimento da arrecadação e para a diminuição dos déficit financeiro. Vale registrar que a medida encontra-se devidamente prevista na LDO e na Lei Orçamentária Anual, sendo a mesma plenamente viável, vez que, além de possibilitar os contribuintes regularizarem seus débitos, trará efetivo retorno da receita aos cofres públicos municipais, possibilitando novos investimentos. Por fim, ressaltamos que não se inclui em nenhuma hipótese nos benefícios de redução o principal, mas a correção monetária da dívida. Sem mais, para o momento, reiteramos nossos votos de elevado estima e consideração momento em que esperamos contar com a análise e aprovação do presente emenda Zé Bogoni, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão. Não havendo manifestação, coloco o projeto em votação. Os contrários se manifestam e os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos. Peço à diretora da Casa Legislativa que faça a leitura do pedido de providência 009/2025, apresentado nesta casa pelo vereador Rafael Garbini e pela bancada do PSB.
Pedido de providência número 009/2025. O vereador Rafael Garbini, do partido PSD, que se subscreve com o apoio da bancada do partido PSD, no uso de suas atribuições, requer que a pós-tributação legal seja colocada para conhecimento dos fatos e diz o seguinte pedido de providência. Solicitar junto ao Poder Executivo a substituição das lâmpadas dos postos de iluminação na extensão da Rua Farrapos, no município de Varginha. Justificativo. Senhores vereadores, o presente requerimento ter por objetivo ver com o Poder Público Municipal sobre a iluminação da referida rua, no trecho que compreende a saída para a comunidade de São Roque e saída para a linha Panton, até o final da via asfaltada. Justifica-se o presente pedido para viabilizar a iluminação do local, que já conta com diversos pontos de lâmpadas, contudo não suficientes para suprir a necessidade, tendo em vista que o trecho é utilizado por muitos munícipes para caminhadas. Além disso, na rua existem inúmeras residências e grande fluxo de veículos e pedestres. Assim sendo, com o intuito de sempre melhorar os serviços de iluminação pública, que são de importância fundamental para o desenvolvimento social e econômico do município, requer o atendimento do presente pedido. Sem mais, reitero os meus cumprimentos e estime em consideração. Rafael Garbim, Franciele Triquês, Gustavo Triquês e Andres Cancin.
Deixo a palavra à disposição para quem queira prestar justificativas pessoais e ou esclarecimentos.
Boa noite, mais uma vez, senhor presidente, novos colegas, servidores da casa. Presidente, se eu me permite, eu queria trazer aqui uma situação que me deixou bem chateado. Nós falamos aqui na primeira sessão do ano que nós iríamos tratar todas as sessões com muita união, com muito caráter, com muita personalidade. Coisa que eu percebo que não está sendo cumprido por parte da colega vereadora Chaleira. Porque assim, se ela pegar uma fala minha, que eu tenho aqui ela, que a senhora aprovou na ata da Aracém, a senhora pegou uma frase minha e colocou em suas redes sociais, lá você não especificou quem falou, mas eu fui o único vereador da situação que falei. Automaticamente essa fala se trata a essa minha fala. Por isso que eu quero retomar isso que eu falei. Já citou que eu teria dito que para mim não importa se o projeto se iria gastar 10, se iria gastar 15, se iria gastar 20 mil reais. Isso está no teu stories, está no teu Instagram, no teu Facebook lá. Só que é fácil pegar uma fala onde se tem uma contextualização, a senhora tirar uma fala e colocar lá como uma distorção, distorcendo o que eu estava falando aqui, no que eu estava citando, se a senhora pegar a ata, se a senhora pegar o áudio da câmara recitando, que eu falei que realmente para mim não importava o quanto ele ia gastar, se ia gastar 10, se ia gastar 15, se ia gastar 20, mas que ele tem que prestar contas disso. E isso eu não estou falando só aqui agora, eu falei na sessão passada também. Então a senhora pegar essa uma fala no meio de toda uma contextualização que eu fiz e colocar lá nas redes sociais, usando de má fé nisso, isso é muito antiético. E eu espero de coração que tu cumpra a tua função aqui dentro e fora daqui também, e tire, e fale igual eu posso, que o senhor dizendo que não, que eu falei isso, mas que eu citei que se ele não cumprisse com o que ele está recolhendo de valor, ele teria que ressarcir a prefeitura, teria que ressarcir o município com juros e correção monetária, como está aqui, como eu estou falando. É uma total falta de ética da tua parte. Postar uma coisa assim. Até que eu poderia ter postado, mas eu não posso toda a minha fala. Posto o que eu falei exatamente, não tirar lá uma frase que eu disse no meio de todo o contexto, e colocar lá usando de má fé. Isso é muito antiético. Tu acha que tu está te promovendo fazendo isso? É essa que é a grande questão. Mas não está te promovendo. as pessoas que me conhecem, as pessoas sabem que eu não iria pelo menos fazer uma fala dessa no momento como a sessão foi. Entendeu? Então, é plausível de rever esse teu conceito, de retirar a tua fala no meio de todo um contexto que está muito bem explicado, como eu falei, sendo que tu aprovou a água, então nem pode discutir essa questão comigo, ela está aqui, eu estou falando que se ele não utilizar esse valor ou utilizar parte dele, para o fim que estava destinado ao projeto, ele tem que ressarcir o município. Como já ocorreu em vários casos, que seria o primeiro caso. Então, eu entendo que essa questão é plausível de tu rever esse teu conceito, de buscar esse tipo de situação. Então, eu particularmente, vou atrás dos meus direitos. Isso é uso de fala de má fé. Como eu, cargo do vereador, eu sou autoridade mesmo, tanto quanto a senhora, tanto quanto cada um de nós vereadores aqui. Então, se tu tem algo para discutir comigo, escuta aqui comigo, fala comigo aqui na câmara. Não fica tirando frasezinha do que eu falo aqui fora, tirando de contexto para colocar no Instagram, para colocar no Facebook. É fácil. Realmente, é muito fácil criar uma fake news e postar lá, dizendo que eu não estou nem aí para o dinheiro público. Tu utilizou meu nome, mas eu fui o único vereador que falei na última sessão da situação. E tu iria contra vereadores da tua bancada, obviamente, dizendo que eu que falei que tanto não importa se vai utilizar o seu like. Eu falei, essa frase está aqui, mas ela está contextualizada aqui no fala. Então é bom utilizar esse tipo de situação. Eu acredito que se fosse para qualquer um de vocês vereadores, se nós, a situação criasse uma fala de vocês de qualquer tipo de contexto, vocês iam ter a mesma atitude que eu estou tendo. Então não é porque eu sou oposição, não é por nada. Eu sou oposição ao teu caso, situação ao mandato. Mas é para sim, nós criar aqui dentro ética. E existe uma comissão de ética na casa. Então é importante a gente manter pelo menos um pouco de ética entre nós vereadores, porque senão se quer virar alguém. Então espero que tu preveja essa tua atitude. Espero que tu coloque lá que essa frase foi tirada do contexto. Ou se não, eu mesmo vou fazer e vou atrás dos meus direitos. Tá? Eu tenho isso. Eu tenho isso a meu favor. Eu já estou em processo para ver toda essa questão. Porque eu não acho certo de colocar contra o povo que está lá fora. Está colocando todo o meu trabalho no lixo por uma fala fora de contexto que tirou aqui uma fala minha. Então reveja esse teu conceito. Pense melhor no que tu está postando lá. Isso pode acarretar consequências. E depois tem que assumir as consequências também. E nós temos a autoridade, temos o pleno direito de exercer o nosso cargo aqui dentro, de forma ética, como nós sempre fizemos aqui dentro. Então eu só te peço para te rever esse teu conceito, para te ver que eu não falei exatamente. A frase existe aqui, mas ela está com contexto, contextualizada. Então, pelo amor de Deus, eu não estou aqui para diferir qualquer tipo de situação do município, eu estou aqui para ajudar todo mundo. E para exercer o meu mandato com ética, como sempre exerci nos 4 anos que passaram. Então, revendo esse teu conselho, presidente, desculpa por ter me alongado, mas eu queria citar isso para vocês, deixar isso a público, porque eu acho que é uma total falta de respeito, uma falta de ética com quem está aqui exercendo o cargo que foi eleito. Porque a não ser que você faça uma fala correta, eu vou sempre estar investindo nesse tipo de situação, tá, colega? Então, revendo esse teu conselho, e eu penso que nós temos que ter ética entre nós, entende? Não é uma perseguição, não é nada. Isso aqui nós temos que ter ética. Primeiramente, ética. Obrigado, presidente.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhor Luiz. Colega, eu não acho que eu faltei com ética. Porque se tu lembra bem da sessão que teve, a última, eu te questionei sobre os erros de divulgação. Você me disse que não tinha problema nenhum. Eu questionei sobre o fato que eu não quero que a população fale, tá? E aí tu veio toda com uma lei, com não sei o quê, que tu puxou que é tudo legal, ok. Mas o meu fato era que eu não queria que a população falasse mal do projeto, porque ele estava vago. E você me acusou aqui em plenário de ter dito que eu disse que o projeto não era legal. E eu também tenho gravado isso. Tá? Então, eu não agi de má fé em momento nenhum, tá? E tanto que eu comentei hoje com alguém aqui no plenário, que eu disse assim, quem me conhece bem sabe que eu quero dar certo e eu não quero me promover. No projeto lá do aumento do Vale, Eu vou me promover com o que lá, entendeu? Eu queria que ele aumentasse o valor, entendeu? Mas eu quero dizer assim, ó, voltando que não tem nada a ver. Se tu acha que eu, se tu quer atrás dos teus direitos, tu acha que tu quer me processar, tu pode ir, não tem problema nenhum. Eu não agi de má fé, eu não falei nada do que tá errado e eu vou postar a sessão inteira. Eu vou postar lá no, não sei, lá embaixo. A sessão inteira. Então o povo tira a conclusão que quiser. Eu só não postei você falando aquilo e nem falando, nem me acusando de ter dito que era legal para não te expor. Porque eu podia muito bem ter colocado lá você dizendo que quando eu te pedi, se tu não estava me entendendo, por que tu me distorcia tudo que eu falava? Você me disse assim, ó, eu não distorço, eu, tu usou que palavra? Eu interpreto o projeto que você fala. Só que eu não falo inglês e não falo espanhol para tu me interpretar. E se tu interpreta, você que interpreta, então, o que eu realmente estou dizendo. E não me distorcer. E eu só gostei pelo fato de eu ter questionado aqui o que eu queria e você fez pouco caso, você não se importou com nada. E ainda me acusou de ter dito que o projeto não era legal. E foi por isso que eu postei. E não foi de má fé, não foi nada. Só porque eu quero as coisas claras. E foi só isso que aconteceu. E eu vou sim, eu ia me retificar hoje, porque daí os beneficiários entenderam que eu teria dito que eles iriam superfaturar. Só que eu falei para eles, se vocês tivessem olhado bem a fundo, vocês iam ver que não, eu só estava contra o que não foi, o que não tinha sido especificado aqui. Entendeu? E hoje eu ia postar me retificando o fato deles terem entendido, tá. Mas hoje, com o que está acontecendo lá com a menina, a gente está todo mundo hoje, eu acho. E daí eu disse assim que não, que eu não ia, que essa semana eu ia pensar. Mas eu ainda vou postar me retificando o fato do superfaturamento. E a questão, eu vou postar a sessão inteira. Então, e aí o povo tira a conclusão que quiser tirar. Obrigada.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, servidores da casa e o pessoal que nos prestigia. Eu só queria fazer uma colocação assim que, como veio nos projetos, né, questão do concurso, acredito que saia meio que de imediato, né, porque nós estamos vindo nas sessões basicamente para aprovar contratações e renovações. De 32 projetos que vieram até agora, 17 são para contratações ou renovações, sendo um total de 33 cargos, já que passaram os de hoje. Então, eu acho que sim, que nós devemos até dar uma pressionada, né, na administração, para que realmente esse concurso aconteça, para a gente não estar vindo todas as sessões somente para... Somente não, desculpa, mas na maior parte deles para aprovar contratações e renovações de cargos que se fazem necessários, sim, se fazem necessários, senão a gente votaria contra, mas para agilizar o concurso. Muito obrigada.
Boa noite, novos colegas, servidores da casa e todos os presentes. Eu gostaria de falar aqui um pouco. A respeito da discussão dos colegas, eu só peço assim que tome cuidado nas postagens, tá? Porque a distorção pode ser grande, referente a, de repente, uma discussão que ocorreu aqui. Então, isso vai pesar para toda a Câmara, não vai pesar para um vereador, né? Vai causar uma perda de credibilidade. Então, peço que tomem cuidado, pois pode se enquadrar na questão de fake news. Então, eu acredito que não seja a intenção, mas peço que tomem cuidado, até para não iniciar atritos aqui que eu acredito que vai prejudicar todo mundo. Gostaria de aproveitar o momento para fazer um convite. Vai ser realizado um evento amanhã à noite, aqui na Câmara, relacionado à parte de turismo. Então vai vir um pessoal aí que já está trabalhando em outras cidades, na questão de turismo, e eu acredito que o município tem muito potencial. Desculpem, então, quarta-feira. É dia 26 ou 3, então às 7h30. Então, estão todos convidados, quem quiser participar, que eu achei importante. São assuntos relacionados ao desenvolvimento da nossa cidade e hoje tem muito potencial, então precisa ser estimulado. E eu acredito que a participação dos colegas será muito importante. Não só dos colegas, mas de toda a população. Outro assunto também que gostaria de falar seria referente à viagem que a gente fez à Brasília no dia 10. Então, a gente acabou viajando junto com a colega, a Ruth e o prefeito, e foram entregues no total 14 ofícios nos gabinetes dos deputados e senadores, e, por sinal, inclusive, já temos retornos e vai vir, já são vários deputados que já confirmaram a destinação após a aprovação do orçamento de destinação de verbas para cá. Então, foi um ponto bem positivo. Eu acredito que vai ser muito bom para o município. Nada mais a tratar. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Convido a todos para participar da sessão a ser realizada no dia 7 de abril, às 19h. Boa noite a todos.